Abra sua Bíblia em Mateus, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus 13, a gente vai ler alguns versículos, amém? Mateus 13, quem já abriu? Amém? No mesmo dia, Jesus, saindo de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele no barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho. E quando as aves as devoravam, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, queimaram-se, porque não tinham raiz, elas murcharam. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Dentre tantas interpretações que a gente pode ter desse texto, eu gostaria de conversar com você hoje sobre entendimento. Amém? Toda frutificação, ela é precedida por entendimento. Você só frutifica à medida em que você entende. Aquilo que você não entende, automaticamente você não responde adequadamente. Se a gente tem um exemplo simples, como um carro, se você tem um carro, mas você não sabe dirigir, então não vai adiantar. Você vai entrar no carro, você pode até de repente saber colocar a chave no contato, mas você não vai saber fazer muito mais que isso. E mesmo sem entendimento, se você resolver ousar ligar o carro e fazer mais do que isso, você se arrisca a bater o carro, não é verdade? A gente cansa de ver na internet pessoas que vão dirigir carro automático, confundem acelerador com freio e, na falta da embreagem, acelera e bate e causa acidente. O versículo 9 diz o seguinte, acompanha comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se a gente puder expandir um pouco mais o que o texto quer dizer, é como se Jesus estivesse dizendo: aquele que tem entendimento, mergulhe na compreensão. Aquele que tem entendimento, mergulhe na compreensão. Os discípulos, nos versículos mais abaixo, questionam Jesus por que que ele fala por parábolas. E aí Jesus diz assim, versículo 12: porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, aquele que tem entendimento expande a capacidade de compreender as coisas. Aquele que não tem entendimento, até o que ele acha que tem lhe será tirado. Olha que interessante. E aí a gente começa a costurar um pano de fundo do que a gente está conversando hoje, sobre o porquê de que em muitas áreas da nossa vida a gente não tem frutificado. Abrindo um parêntese nesse texto, quando eu falo frutificar, irmãos, eu não estou falando sobre a eternidade. Amém? Não confunda a frutificação que Jesus está falando nesse texto com a vida eterna, com o céu. Não, são duas coisas distintas. Jesus está falando sobre um nível de frutificação para a vida, ok? Jesus está falando sobre como nós respondemos à vida à luz do que a Escritura nos ensina. Estamos juntos aqui? Ok? Amém? Então, na medida em que você não entende, você não avança. A pergunta que você tem que fazer não é como ou quanto você tem frutificado, mas se você tem entendido o que você tem ouvido. Quando a Bíblia fala sobre ouvir, ela não está falando só sobre a audição em si. Ela está falando sobre uma disposição de você se assentar. É como quando o texto bíblico diz assim: ouvir, quem tem ouvidos que ouça. Parece redundante no nosso português, não é? Mas no original é como se o texto quisesse dizer o seguinte: é como alguém que se assenta aos pés de um mestre para ouvir os seus conselhos e depois ir praticá-los. É isso que Jesus está dizendo. Se a gente puder ir fazendo algumas conexões, é como aquela passagem que ele diz que é aquele que edifica sua casa sobre areia é o que ouve, mas não põe em prática. O reino de Deus sempre é prático. Amém? Vou repetir: o reino de Deus sempre é prático. Tudo no reino de Deus é útil. Deus não trabalha com inutilidades. Deus não perde tempo. Nós perdemos tempo. Hã? Nós gastamos tempo. Deus não perde tempo. Deus não está nem adiantado e nem atrasado. Deus é exato, preciso em tudo que Ele faz. Amém? Nós é que precisamos nos adequar àquilo que Ele está gerando. Amém? Nós cantamos, por exemplo, assim. Nós cantamos para que Deus abra os céus. Vou só dar um exemplo para você. Nós cantamos para que Deus abra os céus. Mas o X da questão não é que Ele abra os céus, porque os céus já estão abertos. É que nós possamos entender aquilo que Ele já liberou na cruz do Calvário, para que possamos experimentar os céus que já estão abertos. Aleluia! Glória a Deus! Então, sem entendimento, você não avança. Sem entendimento, você não se mantém firme. E aí, de repente, para muitos aqui, você começa a entender por que que muitas das vezes a gente vacila tanto em algumas áreas da vida. Por que que muitas das vezes na luta contra o pecado nós falhamos? Porque empreendemos tanto esforço na luta contra o pecado que não sobra muita força para buscar o Senhor. Porque na realidade, não necessariamente seja lutar contra o pecado, mas buscar o Senhor. Buscar a saciedade no Senhor fará com que você vença o pecado. Mas aí o que que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente investe tempo, esforço, força do braço na luta contra o pecado. Eu vou vencer. E esquecemos de buscar o Senhor. Porque é na intimidade com o Senhor que Ele nos leva para um lugar de saciedade. A nossa insatisfação em buscar outros caminhos e outras coisas tem a ver com a nossa falta de busca ao Senhor. Porque Ele é pleno. O Espírito Santo é pleno, irmão. A nossa fome de outras coisas, de outras experiências, revela a nossa falta de busca pelo Senhor. É simples assim. É simples assim, pastor? É simples assim. E é interessante, se você comer hambúrguer todo dia, você vai sentir fome de hambúrguer todo dia. Sim ou não? Se você comer lasanha, polenta, chuleta, oh glória, hein? Todo dia, polenta frita, com aquele pedação de chuleta, todo dia, todo dia, todo dia, você todo dia vai querer. De repente você está se identificando agora, glória a Deus. Assim como se você acostumar a comer salada todo dia. Demora, mas você também acostuma. Alguns dizem que não, mas acostuma. Você está entendendo onde eu quero chegar?
Assim como se nós nos alimentamos da palavra do Senhor todos os dias, fome dele teremos. Assim como se não nos alimentamos da palavra do Senhor todos os dias, fome dele não teremos. E não se iluda. Você está se alimentando de alguma coisa para viver para alguém. Não se engane. Se você não ora, se eu não busco o Senhor, eu estou queimando para outra pessoa. Não vou dizer para quem, você vê aí, você e Deus. Mas nós estamos queimando para alguém. Estamos gastando a vida para alguém. Amém? Um sinal da falta de entendimento é a imaturidade. A medida da nossa falta de entendimento revela a nossa imaturidade. Não se pode esperar atitudes adultas de uma criança. Eu não posso esperar que meu filho de 7 anos entenda quando eu digo para ele, não faça isso. Ele vai até me obedecer, como obedece. Mas na cabecinha dele, eu estou proibindo ele. Eu não estou protegendo ele. E é o que muitos de nós fazemos. Tomamos a posição de Adão no Éden. Quando Deus disse assim, coma de tudo que tem no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, não coma. Para Adão, no final das contas, nós vemos a confirmação disso em Gênesis 3, eles recebem a palavra do Senhor como uma proibição e não uma proteção. Quando Deus estabelece limites para nós, Ele está nos protegendo, Ele não está nos proibindo. Então, quando somos imaturos ou meninos, temos atitudes infantis, como achar que Deus está nos punindo ou nos proibindo. Deus estabelece limites quando Ele disse para Moisés, sobe você e Arão, mas o povo fica no pé da montanha. Eles não subam, se eles subirem eles vão morrer. Quando Deus fala para Moisés, olha, você vai ver, Senhor, mostra-me tua glória. Deus disse, você vai me ver de costas, se você ver minha face, você morre. Então Deus sempre está estabelecendo limites protetivos. Na medida em que a gente começa a entender isso, nós passamos a entender, como gosta de falar o pastor Isaías, os processos de Deus na nossa vida. Nós passamos a entender porque algumas coisas não estão dando certo. Algumas porque estamos entendendo errado. Algumas porque Deus está nos protegendo. Consegue entender, irmão? E é a incompreensão da mensagem que faz com que a gente altere a rota do caminho. O verso 19 diz o seguinte, vamos lá. Quando alguém, Jesus já explicando a parábola para os discípulos, quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o maligno e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Essa semente simbolizada pelo caminho, a semente jogada na beira da estrada, é a pessoa indiferente. Você sabe que alguém indiferente? Tanto faz. Faz diferença. É alguém que não se importa. Você já perguntou para alguém? Com certeza, provavelmente você já perguntou assim, o que, que você quer comer? E a pessoa vem com esse tanto faz, não dá uma raiva, irmão? Principalmente você que cozinha. O que, que você quer comer? Tanto faz. Hã? O que, que você quer de presente? Ah, tanto faz. Uma vez eu estava viajando para pregar lá no Maranhão, para onde a gente morava, e o irmão foi me buscar de uma cidade para outra, aí no meio do caminho ele disse, ô pastor, o que você quer almoçar? A gente estava numa cidade do sul do Maranhão. O Maranhão é bem grande. Então, São Luís, peixe, camarão é bem comum, né? Nessa cidade dessa região já é bem mais difícil, né? Então ele disse assim, aí ele disse, o que você quer almoçar, pastor? Um peixinho, um camarãozinho para lembrar da ilha. Aí eu sim, eu quero. Aí ele ficou calado. Eu disse, eu acho que ele não esperava que ia dizer que eu queria. Aí ele ficou assim, uns dois minutos calado. Aí eu virei para ele e disse, e aí, a história do camarão era brincadeira ou era sério? O senhor quer mesmo? Você não perguntou? Você perguntou, eu disse que eu quero camarão. E aí ele me levou para almoçar camarão. Então, se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve, qualquer lugar serve. Entende, irmão? Entender o que você quer e entender para onde você vai faz toda a diferença. Amém? Isso não é arrogância. O que é arrogância é você ter uma falsa modéstia. É você saber que você faz algo da maneira correta, do modo certo, e você se negar a assumir isso. Então, essa semente semeada à beira do caminho é exatamente o tipo de coração indiferente. Todo coração indiferente não consegue captar a mensagem do Evangelho. A unção, ouça bem o que eu vou lhe dizer, a unção de Deus responsabiliza você. A unção não é para você cair, a unção não é para você chorar, a unção não é para emocionar você. Você pode até se emocionar debaixo de um ambiente de unção, é normal. Você pode chorar, você pode rir, você pode cair, você pode rolar no chão, você pode liberar espadas e trovões, e relâmpagos e helicópteros, e glória a Deus, amém. Mas o sentido da unção é de responsabilizar você para a mensagem do Reino, amém. Como já diz um pastor mais antigo, que a questão não é você cair na unção, é quem você levanta, ou como você levanta, é o que você faz com a unção. A unção é uma capacitação do Espírito para dar a resposta à mensagem da cruz. Aleluia. Agora, essa mensagem só pode ser adequada se você estiver entendendo o que Jesus está dizendo. E essa semente jogada à beira do caminho não cria raiz, porque o Evangelho não frutifica em coração dividido. O Evangelho não frutifica em coração indiferente. O Evangelho não frutifica no coração daquele que não sabe para onde está indo. A sugestão de estar à beira do caminho é alguém que não sabe para onde vai. Estar à beira do caminho é como alguém que está por ali esperando uma carona e pode ir para qualquer lugar. Entende? Quando Deus libera a sua palavra, Ele espera que a gente receba, Ele espera que a gente creia, desenvolva a fé e põe em prática. Deus não coça o ego de ninguém, muito pelo contrário. O nosso ego, à luz da Escritura, é sempre crucificado. Deus não coça o ego de ninguém. E aí é que está o grande confronto da palavra. E aí é que está a nossa grande dificuldade em entender que Deus está nos chamando para um lugar de decisão, um lugar de posicionamento, amém? Porque toda semente semeada à beira do caminho é como alguém que recebe a palavra do Senhor e coloca ao lado da vida, não no coração. Você ouve uma palavra como essa e, poxa, que legal, e segue sua vida. Você lê a Bíblia e, poxa, que legal, mas não altera o curso, não muda sua mentalidade, não faz você se posicionar da maneira correta. Você vive confuso, você não sabe, hoje você gosta, amanhã você não gosta mais. Hoje você está decidido, amanhã você está indeciso. Essa é a semente semeada à beira do caminho. Aí o verso 20 vai dizer o seguinte: mas o que recebeu a semente em lugar pedregoso é o que ouve a palavra e até recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. A ideia do terreno pedregoso não é um lugar cheio de pedras, é de uma grande pedra com uma pequena camada de terra por cima. Você já viu pedra assim? Pedra que cria limo, como se diz? Aquela pedra grande que cria aquela camadinha de terra, a semente caiu ali em cima. Então, num primeiro momento, aparentemente você se alegra, Deus vem e toca você, você sai desse culto, domingo de manhã foi poderoso. Mas aí, quando a semente pensa em penetrar um pouco mais, ela dá de cara com a pedra. Porque uma das coisas que a palavra vai fazer de primeiro plano é confrontar você. E é nesse confronto, ou seja, na perseguição. A perseguição, irmão, não necessariamente é o que muitos cristãos passam no mundo. Ser exposto à morte por causa do nome de Jesus, não necessariamente. A perseguição, quando você é afetado pela palavra, tem a ver com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua família. Como mudar o jeito que você pensa, como mudar o jeito que você trabalha. Com definir, decidir manter ou romper relacionamentos. Com você estabelecer um tipo de rotina de devocional, que é o nosso grande desafio. Tirar um tempo para a leitura da Bíblia ou da oração. Se organizar para estar congregando, mesmo em meio à pandemia. Você poderia estar em qualquer lugar hoje de manhã, sim ou não? Você poderia estar em casa, dormindo, ou tomando um café, enfim, mas você decidiu estar aqui, como parte de um posicionamento de estar com a família do Senhor. Amém? Esse é um dos muitos exemplos de como é possível tornar o coração terra frutífera. Porque a perseguição virá, não se engane. Nós seremos testados. O teste de uma decisão sempre será recorrente. Você sempre será testado na decisão que você tomar. As coisas não se tornam mais fáceis à medida em que a gente decide pelo Senhor. Elas se tornam mais intensas, mais difíceis, mas não impossíveis. Amém? Glória a Deus! O sol da justiça brilha, mas o sol da angústia também vai brilhar sobre a gente. Como um bom curitibano que muitos devem ser, você sabe muito bem quando esquenta aquele sol, dá aquela queimada e você já fica angustiado, não é? Eu, como um bom nordestino que sou, 35 graus para a gente é sossegado. Para você, curitibano, sulista, 35 graus você está derretendo. Esse sol da angústia vem sobre nós. O que define que nós vamos aguentar esse sol ou não? A profundidade das raízes que a semente cria. Aleluia. Não tem a ver com sentir, irmão. Esqueça sentimento essa manhã por um instante. Tem a ver com o nível de convicção que você desenvolve. Deus trabalha com pessoas convictas, não com pessoas emocionadas. Esse é um dos nossos grandes problemas como igreja. É muito natural em um ambiente de glória, em um ambiente de unção, a gente sentir, lógico, a gente sente. Eu estava ali na adoração e muitas vezes eu chorei. Eu choro, é algo assim. Não é? Não sei se você sente assim, mas tem hora que dá vontade de voar. Mas isso é uma resposta pessoal. Tem gente que não é assim, é tranquilo, porque não tem a ver com isso, tem a ver com a sua decisão. Quando a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, a Bíblia está falando sobre decisão. O que mantém um casamento 20, 30, 40, 50 anos não é amor no sentido do sentimento, não é sexo, porque depois de 40 anos de casado tudo já caiu, né? A gravidade já se aplicou. Quando você conversa com um casal que tem 40, 50 anos de casado, não existe mais aquela coisa da juventude, né? O que mantém é a convicção, é a decisão de permanecer. Lembre-se dessa palavra, permanecer. Aleluia! Se não permanecemos, é porque estamos exatamente nos movendo por aquilo que sentimos. Toda vez que nos movemos por aquilo que sentimos, nós vamos bater a cabeça na parede. Porque uma hora, já disse Salomão, o coração vai enganar você. Olha o que diz o verso 22. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, o engano das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A falta de entendimento faz com que a palavra seja sufocada. Simples assim. A falta de entendimento revela a nossa falta de compreensão da identidade que temos. Qual é a sua identidade, irmão? A sua identidade é de filho. Aí diz um pastor amigo meu que no céu ninguém será chamado de título nenhum, de nome nenhum, a não ser filho. E quando você é filho, você não precisa mostrar para o seu pai que você é filho. Quando você é filho e você é adulto, você não precisa de afirmação da sua identidade. Quem precisa de afirmação de identidade é criança. Meu filho tem 7 anos, ele desenha. Alguns já viram os desenhos dele aí pelo Instagram da vida. Desenha muito bem. Todo desenho que ele faz, ele traz. E aí, pai, tá bom? E aí, pai, tá legal? O que você acha, pai? Ele não quer que eu diga que tá bom, tá bom. Ele quer que eu reafirme que ele está falando certo. Quem precisa desse tipo de afirmação ou de reafirmação são as crianças. Se você já andou um nível a mais e não é mais criança, pare de buscar afirmações. Passe a se mover por convicções. Amém? Cresça, irmão. Vamos lá. Muitas das vezes a gente deixa de avançar por nada mais do que infantilidades. Sabe aquele casal que briga por tudo? Tudo briga. Uma vez eu e minha esposa fomos aconselhar um casal que brigava. E aí, quando nós fomos conversar com eles, eles começaram a brigar de novo. Aí a gente ficou ali olhando aquela arrumação. Aí, quando eles deram uma respirada, repararam que a gente estava calado. Aí eles disse que se tocaram, né? Aí eu disse: vocês vão se separar. Aí levaram um susto. Como assim, pastor? De repente. Eu digo: vão se separar. Não, pastor, que isso? Aí eles pararam assim para ouvir. Porque vocês não têm nenhum problema aparente, vocês só não estão sabendo conviver um com o outro. Então tem muitos casamentos, por exemplo, encaixando no que nós estamos falando, que estão cheios de problemas exatamente porque por tudo os dois estão brigando. Por falta de, às vezes, de flexibilidade. Você está entendendo, querido? Amém? E o verso 23 vai nos dizer que o que recebeu a semente, versículo 23, em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Então esse é o que frutifica. E um produz 100 vezes, o outro 60 vezes, e o outro 30 vezes. Amém? Então, qual é a matemática da frutificação? Ouvir, entender, frutificar. Você ouve, você entende, você frutifica. Você ouve, você entende, você responde. E quando Jesus fala sobre 160 e 30 vezes, ele não está falando sobre quantidades. Porque Jesus não trabalha com quantificação. Ele trabalha com qualificação. Não tem a ver com o tamanho da sua frutificação. Tem a ver com a qualidade da sua frutificação. Olha que interessante. Quando a gente vê esse 100, 60 e 30, a gente pensa assim: opa, eu quero esse negócio desse 100. Esse 100 é legal, eu gostei desse 100. 30 não, 100. 100 vezes. Vamos multiplicar. Não tem a ver com isso. Tem a ver com 100 vezes, no sentido de plenitude, do máximo que você pode chegar em Deus. Mas pode ser 60, não tem problema. O 23 que está citado, 100, 60 e 30, é o versículo que Jesus está falando sobre a boa terra. A boa notícia para o 30 é que ele pode chegar no 100. A boa notícia para o 100 é que ele já chegou no 100 e acabou. A boa notícia para o 60 é que ele pode subir mais, num sentido de resposta de qualidade. Amém? Como você responde ao que Deus está gerando no seu coração? Como você responde ao que Deus está falando hoje com você aqui pela manhã? De que forma você vai responder? Que qualidade de resposta você vai dar ao Senhor essa manhã? Essa é a pergunta de Jesus para nós. Deus não trabalha com comparações. Ele não está dizendo assim: uns vão frutificar 100, outros 60, outros 30, para que cada um comece a comparar. Quem frutifica mais, quem frutifica menos, né? Então a gente veste umas camisas e vê quem ganhou mais, quem ganhou menos. Não, não tem nada a ver com isso. Deixa eu mudar de assunto. Não tem a ver com isso. Tem a ver que cada um tem o seu ritmo. Amém? No seu ritmo, na intensidade do seu coração. Não é na intensidade do coração do irmão, é na sua intensidade. Mas é preciso haver intensidade. Aleluia! Se Jesus quisesse trabalhar com uma marcha número 1, ele ia botar então: uns vão frutificar 1. Ele bota logo no 30. Porque é necessário um certo nível de velocidade. Amém? Deus é ativo. Deus é útil. Deus é prático, irmão. Deus não é passivo. Deus não é aquela coisa pensante. Olha o mundo, irmão. O mundo é exatamente preciso em tudo. Se você der um Google da vida aí, para colocar sobre a distância da Terra para o Sol, você vai descobrir, se você já não souber, que o Sol, se ele fosse um pouquinho mais pertinho da Terra, a gente torrava. Se o Sol fosse um pouquinho mais afastado da Terra, a gente congelava. Como que um Deus vai... Como é que você acha que Deus não é prático e preciso, se ele coloca o Sol na exata distância que é para ser? As coisas estão acontecendo da exata forma que é para acontecer, debaixo do plano de Deus. O problema é: você está no tempo? Ou você está fora do tempo? Nós é que estamos atrasados. Nós é que estamos dando respostas tardias. Na linguagem musical a gente chama de delay, que é o tempo da fala até onde o último ouve lá, esse eco que você ouve. Muitos não estão ouvindo a voz, muitos estão ouvindo o eco. Por quê? Porque você está distante demais. Apocalipse 4 diz: suba para cá, e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. O que que vai acontecer depois dessas coisas? Que coisas são essas? Você pode perguntar. Apocalipse capítulo 3. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Deus chama a atenção, Deus disciplina os seus filhos amados. Depois da disciplina de Apocalipse 3, o capítulo 4 inicia: eis que olhei e vi uma porta aberta no céu, E a voz que falou comigo no começo disse: suba para cá. Ou seja, suba o nível. Pare de mimimi. Pare de desculpas. Existe a palavra do Senhor revelada todo santo dia, inalterável para você. Só depende de você se posicionar. Ninguém vai fazer isso por você. Amém? Aí você me pergunta: como eu consigo aumentar a minha capacidade de frutificação? Em outras palavras, como eu melhoro a qualidade da minha resposta? Aumentando a minha capacidade de entendimento. Uma outra forma de enxergar os números aqui em 100, 60 e 30 é entender que Deus, Jesus está falando sobre medidas de entendimento. Porque algumas pessoas acabam captando a mensagem de Jesus mais rápido? Porque elas são melhores? Não, porque em algum momento ela pegou o time da coisa, sabe? Não tem essa expressão? Fulano pegou o time do negócio. Esse pega rápido. Hã? Pegou? Então você avança. Um exemplo que a gente pode dar num emprego: alguns se sobressaem mais que outros, alguns enxergam coisas que outros não enxergam, e por isso avança. Enquanto muitos estão questionando, enquanto muitos estão criticando, aqueles que decidiram viver pela cruz do Senhor estão avançando. Amém? Não será fácil, irmão. Nunca é fácil. Desconfie de tudo fácil. Jesus não prometeu facilidade para a gente, mas Ele disse que aquele que fizesse dele a sua fonte não teria necessidade de coisa alguma. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Significa que você vai ter sua geladeira cheia todo dia, sua conta bancária esturricando de real, que você não vai ter problemas com boletos? Não é isso. Ele está falando sobre um lugar em Deus, onde o nosso coração está sempre em paz. Aleluia. É esse lugar que nós precisamos entrar. É esse abraço de Jesus que nós precisamos receber nessa manhã. Você não vai encontrar nos braços de mim nenhuma outra pessoa isso. Muitas mães estão projetando nos filhos a resposta das suas frustrações no casamento. Você não vai encontrar. Muitas jovens estão projetando em relacionamentos, em outros relacionamentos, porque os antigos foram frustrados. Não tem a ver com nada externo, nada para além do que está escrito. Tem a ver com o que Deus colocou no seu coração. Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Está aí dentro, irmão. Ei! Está dentro de você, querido. Aleluia! A semente do avivamento. Para você responder: nós o amamos porque Ele... Não, você não entendeu. Nós o amamos porque Ele... Ei, irmão, bota fogo nesse negócio. Aleluia. Aí a pandemia não interessa, irmão. E a crise não interessa. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Olhamos para a cruz. Isso não desmerece as mazelas do nosso tempo. Isso não desmerece as crises do nosso tempo. Isso não desmerece tudo o que a gente está vivendo. Essa confusão no mundo inteiro. Mas tenha calma. Quando Jesus entra no templo, revirando todas as mesas, Ele ainda está no controle de todas as coisas. Não há desordem nas mãos do Senhor. O problema é que nós estamos olhando para a direção errada. Estamos criando expectativas em lugares, em pessoas erradas. Porque se no Senhor cremos, e se no Senhor o nosso coração está, precisamos confiar que Ele nos fará passar pelo vale de Baca. É o que diz o Salmo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, e se eu morrer, você vai para a glória. Por que você teme a morte? Se a eternidade já está estabelecida no seu coração. A vida eterna não é morrer e ir para o céu. A vida eterna é a pessoa de Jesus. É o acesso que você tem a Ele. Se a gente morrer hoje, a gente só adianta um negócio. Misericórdia, pastor, misericórdia. Não, irmão. Paulo tantas vezes desejou morrer para se encontrar com o Senhor. Não estou falando que você tem que desejar a morte, me entenda bem o que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma disposição de coração, de entender que Jesus está no controle de todas as coisas. A medida da resposta que eu dou, ou seja, segundo o texto, a frutificação tem a ver com a disposição para entender que eu dependo dEle. Irmãos, nós não respiramos se o Senhor não permitir. A Bíblia diz que nem um fio da cabeça da gente cai se Ele não permitir. Por que que a gente anda se angustiando tanto? Por que que a gente anda tão confuso? Por que que a gente anda tão taquicardíaco? Hã? É. Aleluia! Esse é um dia, primeiro dia da semana, você está aqui, porque o Senhor está chamando você para a responsabilidade. Amém? Porque Ele está chamando você como um agente de transformação no meio do caos. A frutificação tem a ver com voltar para o Senhor, não tem a ver com fazer coisas. Então eu posso me sentar e ficar de boa? Não. Todo aquele que responde adequadamente à mensagem da cruz irá fazer alguma coisa. Mas nem todo aquele que faz alguma coisa é porque está respondendo à mensagem da cruz. Entende? Fazer alguma coisa não significa nada. Mas todo aquele que o ama, todo aquele que responde o Cristo, ele vai fazer alguma coisa. Nem todo aquele que demonstra nada. O presente não significa cuidado, mas todo aquele que ama dá presente. Você está entendendo, querido? Olha, vamos para João capítulo 15. João capítulo 15. Amém? João 15, verso 2. João 15, verso 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Você não pode, irmão, escute. Você não pode viver fora da vontade de Deus e esperar que você seja mantido ligado à videira. Entendeu, irmão? Você não adianta. Trocando em miúdos menores ainda, não adianta chorar pelo leite derramado, irmão. Não adianta viver uma vida maluca, vida louca, como diz o povo, né? O cara é vida louca, mano. Não adianta querer viver de qualquer jeito e esperar que Deus se revele para você. Não funciona assim, desculpa. Não vai bater, não vai fechar a conta. O ramo precisa ser frutífero. O ramo precisa estar ligado à seiva, à raiz da videira. Todo ramo que não frutifica, Deus corta. Deus corta, não é você morrer para o inferno, tá, irmão? Mais uma vez, o texto não está falando da vida eterna. O texto está falando sobre a forma que você pode viver a vida à luz do que Jesus está revelando para você. Amém? É isso que Jesus está falando sobre frutificar aqui. Deus nos amou primeiro. Presta atenção. Deus nos amou primeiro. Isso produz em nós amor por Ele. Esse amor por Ele faz com que amemos o próximo segundo o amor dEle. A nossa dificuldade em amar o próximo tem a ver com a nossa dificuldade em amar o Senhor. Não vamos conseguir amar ninguém por nossa conta própria. Nós é ruim pra caramba, irmão. Nós é carne de pescoço. Você não gosta de ouvir isso, eu sei, eu também não gosto. Mas o que faz com que sejamos diferentes é a graça do Senhor. É o amor dEle que banha a gente todo dia. Esse amor que faz a gente ser tolerável. Que faz a gente tolerar e ser tolerado. Não se engane. Amém? Tem a ver com consciência de pertencimento. João 15 tem a ver com consciência de pertencimento. Você sabe de quem você é? Olhe para mim, você sabe de quem você é? Você sabe a quem você pertence? Quem é seu dono? Quem é seu dono? Quem é o seu dono? Que essa palavra bata no seu coração essa semana inteira, até o final do ano e pelos anos que virão. Quem é o meu dono? A quem eu dedico o meu dia, os meus pensamentos? Por quem meu coração bate? A quem eu entrego as minhas emoções, as minhas afeições, os meus sentimentos mais profundos? Quem é o meu dono? Pergunte-se agora aí onde você está: quem é o meu dono? Nós temos dificuldades de aceitar isso porque nós queremos manter o controle das coisas. E aí que está o problema. A produtividade que você está buscando na sua vida profissional, familiar, em todos os sentidos, está ligada à sua consciência de pertencimento. Quanto mais consciente de que pertenço a Cristo, mais o seu amor afeta a minha vida. E quanto mais esse amor afeta a minha vida, mais a vida do outro é afetada. É impossível. É impossível se abraçar com Jesus e não ficar cheiroso, irmão. E o perfume de Jesus é melhor que Malbec. Paulo vai falar disso. E nós vamos exalando o bom perfume de Cristo. Como você vai exalar o perfume de alguém com quem você não se abraçou? Não tem aquele perfume bom que você pega na mão da pessoa assim e passa o resto do dia com aquele cheiro? Glória a Deus. Aí quando você é solteiro ou solteira, aí você pega na mão do varão ou da varoa, aí você fica, nem lava mais a mão. Você já passou por isso? Eu sei, você está rindo, você está se entregando aí. Aí você até compra o perfume, você fica, desde que eu cheguei cá. Aí quando você finalmente consegue abraçar, aí é só glória. Essa é a lógica de Jesus. Se abraça com Ele, você vai ficar cheirosão e vai sair por aí exalando. E as pessoas vão perguntar: que perfume é esse, rapaz? Que perfume é esse? Não queira convencer ninguém, querido. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. As pessoas são afetadas por causa da graça de Deus, por causa do bom perfume de Jesus. Nos abraçamos com Ele. Na medida em que nos abraçamos com Ele, as pessoas sentem esse cheiro. A terra está um caos, trevas sobre a terra. As pessoas estão com medo, as pessoas estão depressivas, Esse é o momento em que eu e você nos levantamos, nos abraçamos com Jesus e vamos exalando o bom perfume do Cordeiro por Curitiba, por todos os lugares em que você vai. Amém? Vamos orar, fique de pé, vamos orar. Eu sei que você precisa de força. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Feche seus olhos. Creia. Esse é um tempo de crer sem saber. Esse é um tempo de exercitar a